Muito bem, então, se calhar vamos dar início, vamos dar continuidade às audições aos candidatos a membros efetivos e suplentes do Conselho Nacional de Educação. E estão connosco as duas pessoas indicadas pelo Bloco de Esquerda, Manuel Fernando Rosa Grilo e Mariana Fernandes Avelãs. Sejam muito bem-vindos. As grelhas de tempo que tinham ficado cedidas era que cada um teria 5 minutos para fazer a intervenção inicial, que entenderam, porque os vossos CVs também já foram distribuídos, portanto cada um terá 5 minutos, depois os grupos parlamentares terão 3 minutos cada um para fazerem as perguntas que quiserem e depois terão também novamente no fim cada um 5 minutos para responder ou comentar as questões que forem levantadas. Portanto, eu passava desde já o tempo, sabem, está a contar ali e, portanto, passaria ao Dr. Manuel Rosa Grilo.
Em primeiro lugar, saúdo o Sr. Presidente, as Srs. Deputadas, os Srs. Deputados. Estou aqui por indicação do meu partido, o Bloco de Esquerda, para colaborar na medida das minhas capacidades para a prosecução dos fins atribuídos ao Conselho Nacional de Educação. Atravessei, ao longo da minha vida profissional, que iniciei em 1980, várias reformas educativas, muitas alterações de organização das escolas, dos currículos, dos modos de avaliação, dos professores, dos alunos e de modos de avaliação até das escolas. Refleti, em conjunto com muitos outros docentes, sobre os conceitos de autonomia das escolas e dos professores e dos seus limites, sobre os currículos, sobre os exames que os redefiniram, sobre as formas de avaliação dos alunos e das consequências nas formas de ensinar e de organizar a escola para que acontecessem melhorias consistentes nas aprendizagens dos alunos. Considero que a valorização e a melhoria da escola pública é fundamental numa lógica de coesão social e de diminuição das desigualdades. Só um serviço público de educação de grande qualidade e rigor pode assegurar os meios necessários, embora naturalmente não suficientes, para a mobilidade social e para a construção de uma sociedade mais justa. O que se ensina em cada momento histórico é sempre resultante do equilíbrio de forças. O cânone transmitido pela escola não é estático. É o resultado dos dinamismos sociais e, em primeiro lugar, dos equilíbrios sociais e políticos. Bem sei que o que se ensina não é só o cânone cultural. Há uma dimensão pragmática do currículo que não pode ser esquecida. O saber e o saber fazer cruzam-se nesta dimensão. Também a educação para os valores, para a construção de sistemas de referência pelos estudantes, de forma explícita ou implícita, é uma dimensão importante que não pode ser esquecida. Gostaria ainda de referir que considero que a construção da democracia é um processo exigente, nunca terminado, fundado na participação das cidadãs e dos cidadãos e que esse processo deve estar presente desde muito cedo. É por isso que a participação dos estudantes nos órgãos das escolas deve ser objeto de particular atenção. Aprender com a participação efetiva e não só com a reflexão e o ensino. Também a democracia na gestão das escolas não deve ficar limitada à escolha do diretor. O retorno às práticas da gestão democrática deve ser considerado como parte de um processo democrático nas escolas que importa promover e desenvolver. A transferência de competências na área da educação, da administração central para as autarquias, é outro processo que importa acompanhar com cuidado, desde logo, porque consideramos que comporta riscos que não devem ser negligenciados, de aprofundamento das assimetrias regionais, de excessiva dependência das direções das escolas em relação aos autarcas, com todas as consequências que daí pode advir e de transferência ainda de competências hoje pertença das escolas para as autarquias. Também no ensino superior, a opção deve ser pelas instituições públicas em regime estritamente público. É conhecida, aliás, a rejeição do Bloco de Esquerda da lógica das universidades de fundação, atentos aos perigos que tal opção comporta. No domínio do acesso ao ensino superior, considero que a questão das propinas não deve ser esquecida. A política de propinas para a frequência do ensino superior constitui hoje o obstáculo real para o acesso de muitos estudantes à universidade ou ao politécnico. Impõe-se ainda um reforço da ação social escolar que permita fazer face aos custos da frequência destes cursos e, em particular, nas cidades em que o fenómeno do turismo fez disparar os custos da habitação para os alunos deslocados das suas residências familiares. O Conselho Nacional de Educação, como órgão independente e plural, representativo da sociedade e das suas organizações, tem uma importância fundamental no aconselhamento de quem tem de decidir. E falo a partir de olhares muito diversos que convergem para a construção de estudos e pareceres que informam a tomada de decisões. Mais do que indicar caminhos únicos, deve estudar e identificar opções. Considero, por isso, fundamental a presença das organizações que enquadram e organizam as diferentes opções políticas e sociais, com olhares diversos sobre a realidade, com propostas diferentes para a educação em Portugal. É tudo. Muito obrigado
a todos. Para a vossa obrigado. Eu passaria agora a palavra à doutora Maria Fernanda Blanche.
Bom dia a todos. Queria começar por agradecer a minha presença aqui e esclarecer desde já que não tenho grande coisa a acrescentar ao que o Manuel Grilo disse e, portanto, vou poupar-vos repetir exatamente o conteúdo. Eu estou aqui, fui indicada pelo Bloco de Esquerda, também graças ao meu percurso não só profissional como pessoal. Eu sou professora neste momento, mas sou mãe de 3 crianças, portanto acompanho desde há bastante tempo o andamento da escola de uma perspectiva que, se calhar, às vezes, por não ser muito técnica, não é contemplada. E sim, para tornar-se óbvio, ao longo destes anos todos, como representantes encarregados de educação, como mãe de crianças em vários níveis escolares, que é fundamental a existência de uma política pensada que reflita as várias opiniões que existem na sociedade, mas que reflita também as várias experiências que existem dentro das escolas. É importante ouvir professores, é importante ouvir funcionários, é importante ouvir pais, não enquanto pais, mas enquanto representantes dos alunos, que é como quem diz, é fundamental ouvir os alunos, porque se estamos a educar para uma sociedade baseada na literacia e na participação e na democracia, temos de educar na escola também. E não podemos fazer dos alunos agentes passivos de conteúdos que são ministrados por adultos apenas. Portanto, temos de incentivar ao máximo a participação dos estudantes nos próprios currículos, na gestão das escolas. E claro que em muitos casos isto passa por incentivar e chamar os pais a trabalharem nas escolas. Eu vou dar-vos apenas alguns exemplos de questões concretas que têm vindo a ser levantadas por grupos de encarregados de educação e que eu acho que são fundamentais. Há escolas onde há problemas com a alimentação dos alunos. Há escolas onde as condições de segurança são péssimas. Há escolas com amianto. Há escolas sem condições para a prática desportiva. Há escolas a cair onde entra água. Às vezes, na mesma freguesia onde há escolas onde não falta nada. E isto põe em causa o papel da escola pública como nivelador, como mecanismo fundamental para acabar com as desigualdades. Mas mesmo dentro das escolas, e nas escolas que funcionam bem, que têm boas condições, a escola é vista pelos alunos muitas vezes como um autêntico massacre. A escola da excelência, a escola dos quadros de honra, a escola dos exames, das notas e das frequências e dos testes sem fim, é uma escola que sacrifica o prazer de aprender. E, portanto, podemos ficar muito contentes com resultados, com notas, com pautas, com rankings, mas, na verdade, não estamos a criar uma geração que sinta prazer em aprender, que sinta prazer em aplicar a aprendizagem no dia-a-dia, que sinta prazer em compreender o que a rodeia. Isto preocupa-me muito, enquanto mãe, enquanto professora, enquanto cidadã. E acho que a este nível é fundamental que se pense a escola também, do nível global, como um espaço que fomente a democracia e a capacidade de tomar boas decisões sempre, mais tarde, no futuro, enquanto adultos, enquanto pessoas que frequentam a escola. E não tenho grande coisa a acrescentar. Obrigada.
Muito obrigado. Eu agora passaria a palavra à senhora deputada Germana Rocha, do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente. Quero naturalmente começar por cumprimentar os candidatos indicados pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para o Conselho Nacional de Educação, Dr. Manuel Fernando Rosa Grilo e Dra. Mariana Fernandes Avelaz, que é uma recondução, porque neste momento já ocupam funções no Conselho Nacional de Educação, e aproveitar também a oportunidade para desejar felicidades no desempenho de mais um mandato. Agradecer a exposição que aqui nos trouxeram, da vossa visão relativamente às políticas educativas e também às preocupações existentes atualmente acerca do estado da educação. E, de facto, o Conselho Nacional da Educação assume aqui um papel cada vez mais relevante, quer na emissão de pareceres, de estudos e de aprofundamento de um conhecimento do estado da educação em Portugal. Daí ser importante também esta pluralidade de representação neste Conselho e de visões diferentes que conduzirão portanto, a posições mais concertadas e que são importantes para quem decide, quer no Parlamento, quer a nível governamental. E muito brevemente, apenas uma vez que já estão a ocupar estas funções, eu gostaria de saber se têm alguma proposta a fazer relativamente ao funcionamento e ao modelo existente atualmente no Conselho Nacional de Educação, se há aqui algum contributo que queiram deixar relativamente à forma como tem funcionado até à presente data. E como já perguntei também aos outros candidatos, gostaria de saber se entendem que o Conselho Nacional de Educação deve ter, de facto, um papel mais proativo e também reativo, mas proativo, portanto, em que matérias é que consideram que poderia acontecer essas iniciativas por parte do vosso desempenho? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Mais uma vez cumprimento as senhoras e os senhores deputados e saúdo o Dr. Manuel Grilo e a Dra. Mariana Avelãs como candidatos ao Conselho Nacional de Educação. Julgo que já muito se disse sobre o papel importantíssimo do Conselho Nacional de Educação, em áreas tão fulcrais como são as áreas ligadas à nossa educação, ao nosso ensino, e o trabalho desenvolvido pelo Conselho Nacional de Educação caracteriza-se rapidamente em quatro aspectos que considero relevantes: o debate de ideias e um debate plural, a capacidade de ouvir, e ouvem todos os atores que estão envolvidos com as questões da educação e do ensino, o sentido de serviço público do Conselho Nacional de Educação e aquilo que é, no meu entender, mais importante, a construção de convergências. E daí os pareceres, todos os documentos, todos os estudos do Conselho Nacional de Educação, serem elementos relevantes nas análises e nas medidas que são adotadas no âmbito da educação e do ensino. Muito rapidamente, gostaria de ouvir da vossa parte uma abordagem, rápida que seja, sobre uma questão que eu considero, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista considera importante. Nós todos trabalhamos no sentido de melhorar a educação do nosso país, de tornar a educação abrangente a todos, desde a universalização do pré-escolar até ao ensino superior. Mas isto implica que haja permanentemente uma avaliação. O conceito de avaliação, um conceito abrangente, tem de estar permanentemente em cima da mesa. Eu gostava de ouvir qual é a vossa perspectiva, a vossa análise relativamente à avaliação de desempenho das escolas. E em que medida é que essa avaliação de desempenho deve ser ajustada? Nós hoje temos uma lei de bases do sistema educativo com 30 anos, que apesar de algumas alterações pontuais, tem 30 anos e na essência continua com os mesmos parâmetros de há 30 anos, e gostava de ouvir nesta perspectiva qual é a vossa opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero, antes de mais, cumprimentar o professor Manuel Grilo e a professora Mariana Avelãs, que conheço bem, que sigo o seu trabalho, com quem também trabalho aqui, diretamente no Parlamento, mas, acima de tudo, que sigo o trabalho do lado do Manuel Grilo, de um trabalho sindical, também muito conhecido, como professor, mas também como sindicalista na área da educação, com muitos anos de experiência nessa matéria, e que é também, sem dúvida, um arcabouço muito importante e que foi até comprovado neste mandato que agora finda no próprio Conselho Nacional de Educação, daí também a recondução por parte do Bloco de Esquerda da total confiança que mantemos no professor Manuel Grilo e também da professora Mariana Velas, que nos expõe aqui uma visão como encarregada de educação, e eu aproveito isso para refletir sobre o seguinte: a pluralidade do Conselho Nacional de Educação tem várias vertentes. Tem uma vertente político-partidária importante, e justamente dissemo-lo aqui em todas as audições, nós respeitamos democraticamente a indicação de cada um dos partidos para, com os seus candidatos, e não podia ser de outra forma, mas a pluralidade do Conselho Nacional de Educação garante-se também com perspectivas diversas dentro dos próprios atores da escola. Sejam eles professores, sejam eles alunos, sejam eles pais encarregados de educação, sejam eles funcionários, sejam eles também académicos, investigadores na área da educação, que trazem também um contributo importante, mesmo que não façam o dia-a-dia nas escolas. Eu acho que essa pluralidade é acima de tudo, o garante de um debate livre e de um debate com várias perspectivas em cima da mesa, que não são só simplesmente perspectivas político-partidárias. E essa é a riqueza do Conselho Nacional de Educação. As perguntas que poderia fazer, obviamente, já as fiz muitas vezes, já trocamos muitas impressões, mas quero aqui reiterar a total confiança da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para esta recondução que agora aqui fazemos e que tenho a certeza que a qualidade, a experiência e a persistência que têm vindo a apresentar no Conselho Nacional de Educação, mas também fora, é o garante para um mandato também de sucesso, e era isso que queria aqui deixar também frisado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar os dois candidatos, o Dr. Manuel Grilo e a Dra. Mariana Avelange. O Dr. Manuel Grilo, um problema logístico. O Dr. Manuel Grilo é aqui assessor no Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Estamos aqui muitas vezes nesta mesma sala, frente a frente. Já nos vamos conhecendo, e daquilo que nos vamos conhecendo, designadamente do trabalho, que é o que aqui importa, do trabalho que é realizado, no CDS reconhecemos nas nossas diferenças, obviamente, uma imensa firmeza nas suas convicções e, nesse sentido, até uma reconhecida bravura na maneira como as apresenta. Não me hei de esquecer nunca o debate que nós tivemos em Coimbra, numa altura quente aqui de discussões em que em polos opostos, e naquele caso, num meio hostil para o Dr. Manuel Grilo, ele se apresentou firme nas suas convicções, e isso para mim marca também uma maneira de estar nestas discussões, e claramente, reconhecidamente, um conhecimento dos temas que são tratados no Conselho Nacional de Educação. A doutora Mariana Avelange também conhecemos já aqui, até em sede de comissão, a sua participação cívica enquanto peticionária, e eu estava presente, conheço desse ponto de vista o seu empenho e a convicção com que o faz, e também acho muito interessante que se apresente assim, não como uma técnica de uma perita, uma conhecedora profunda desse ponto de vista do sistema, mas como uma encarregada de educação interessada e com todo um lado que também nos faz falta trazer para a conjugação das diferentes perspectivas que permitem chegar aos tais consensos, conclusões, entendimentos, como lhe queiramos chamar. E, portanto, estabelecidas que são as nossas grandes diferenças nas soluções que encontramos, também é verdade que nos debruçamos sobre os mesmos problemas e representamos, nesse sentido, visões muito diferentes na sociedade, ambas existentes, e, portanto, é com todo o gosto que percebemos que é esse o caminho, de, umas vezes com consenso, outras vezes não, trazer à discussão os diferentes pontos de vista, e é isso que faz sentido no Conselho Nacional de Educação, e nessa medida, e em todas elas, saudamos a vossa indicação, e na expectativa de que haja uma eleição, desejamos também os maiores sucessos na realização dos vossos trabalhos.
Muito obrigado. Senhora Deputada, eu passaria agora a palavra à Senhora Deputada Ana Mesquita, PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar o professor Manuel Grilo e a professora Mariana Avelange e agradecer-lhes a exposição que fizeram aqui relativamente àquilo que também vos traz em termos concretos à candidatura ao CNE, apesar de ser já uma recandidatura ao fim e ao cabo e nós já conhecermos aquilo que tem vindo a ser a intervenção ao nível desse órgão. Destacava aqui alguns aspectos que nos parecem ao PCP importantes daquilo que também consideraram e que nós acompanhamos com muita atenção, nomeadamente aquilo que foi aqui dito em relação à visão do caráter estritamente público do ensino superior, e nós acompanhamos muito essa matéria, nomeadamente numa altura em que estamos naquela pressão de adesão aos regimes fundacionais, e isso é para nós uma matéria muito importante de acompanhamento, claro, e parece-nos bem que esteja aqui sinalizado. Outra matéria que também sinalizaram e que nós temos, estamos perfeitamente de acordo, que é muito importante continuar a intervir, tem a ver com o cumprimento estrito da lei de base do sistema educativo numa perspectiva aqui muito concreta, que é a questão da gestão democrática. Há outras, há muitas outras, mas esta questão que aqui foi levantada parece-nos que é de facto muito pertinente e deve estar na ordem do dia. Tudo isto, quanto a nós, na perspectiva do que deve ser uma visão da escola pública gratuita de qualidade para todos, que é a proposta do PCP ao fim e ao cabo, mas acreditamos que todos os que estão interessados no desenvolvimento também do nosso país de uma forma equilibrada, soberana e de futuro e harmoniosa, com certeza que onde esperamos nós também aderir a esta ideia naquilo, dentro que é aquele quadro constitucional também que temos. De resto, está claro aquilo que cá vos traz. Resta-nos também fazer votos de bom trabalho, naturalmente, naquilo que é o mandato que aí vem. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria então agora a palavra ao professor Manuel Rosa Grilo para os comentários que quiser fazer. Tem 5 minutos cada um de vós. O tempo que entenderem dentro desse espaço está à vossa disposição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer as amáveis palavras que todos os senhores deputados e senhoras deputadas nos endereçaram. E indo ao concreto das questões que nos colocaram, respondendo à senhora deputada Germana Rocha, em relação à alteração ao modo de funcionamento do CNE, naturalmente que não temos e não vamos apresentar nenhuma proposta de alteração ao modo de funcionamento do CNE. Entendemos que ele funciona de forma adequada. Temos oportunidade de participar em várias comissões, em 2 comissões e também no plenário, evidentemente, e parece-nos que o modo de funcionamento é um modo de funcionamento muito adequado e, do ponto de vista de quem representa um partido político, queremos não termos neste momento nenhuma proposta de alteração daquilo que é o modo de funcionamento e são os fins do próprio Conselho Nacional de Educação. Quanto à proatividade do Conselho Nacional de Educação, creio que se pode sempre fazer mais. A ser eleita, como tu deva a querer, a professora Maria Emília Bredro dos Santos, naturalmente que é uma garantia de que esta proatividade será uma realidade na ação do CNE. É conhecido o pensamento da senhora professora Maria Emília Bredro dos Santos sobre esta matéria e, naturalmente, que esta questão da proatividade da pesquisa, daquilo que serão os desafios do futuro, será sempre, terá com certeza uma resposta adequada. Em relação às questões colocadas pela senhora deputada Maria Augusta Santos sobre a avaliação do desempenho das escolas, esta é uma matéria importantíssima. Houve já várias matrizes de avaliação do desempenho das escolas, nos casos mobilizando investigadores e professores do ensino superior, outros técnicos. Houve resultados melhores e menos bons resultantes desta avaliação, embora, creio que, regra geral, as escolas aproveitaram essa avaliação para refletirem sobre o modo de funcionamento e também sobre as propostas de melhoria apresentadas sempre por estas avaliações de desempenho. Creio que há muito a fazer neste capítulo, é uma matéria que eu creio que deve ser bem estudada, porque não podemos cair em alguma burocratização desta avaliação das escolas. Ela deve ter um caráter sistémico, sim, mas deve ter um caráter cada vez mais
mais, não queria dizer técnico, mas com mais minúcia sobre aquilo que são os problemas efetivos de cada uma das escolas. E sabemos que cada uma das escolas tem, muitas vezes, situações muito concretas que se constituem como entraves a um bom ensino e, muitas vezes, a grelha de avaliação das escolas não recobre estes aspectos tão particulares. Eu creio que deve ser dada uma maior importância às questões concretas das escolas. Em relação à lei de bases do sistema educativo, é conhecido que o processo de construção desta lei de bases, eu já estava na escola, já era professor nesta altura, a construção da lei de bases do sistema educativo foi um processo muitíssimo participado, resultou num amplíssimo debate, que na altura creio que teve como única exceção o CDS, na altura, que não votou a favor da lei de bases do sistema educativo, mas em relação a todos os outros partidos houve este consenso. Eu creio que devemos ter um cuidado extremo nas propostas ou no processo de eventual alteração da lei de base do sistema educativo. A lei de base que temos, como digo, tem um amplíssimo consenso e não era bom, creio que, para o país, para os estudantes, para o sistema educativo, que esse consenso fosse quebrado. E, portanto, creio que deve ser feito com todo o cuidado, com o máximo de reflexão, para que não haja quebra deste consenso. Em relação à Sra. Deputada Ana Mesquita, creio que colocou aqui em questão, colocou aqui em relevância alguns aspectos em que quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP convergem, nomeadamente em relação ao sistema fundacional das instituições do ensino superior, sob a gestão democrática, e creio que em muitos outros aspectos, naturalmente, que convergimos nas propostas e na análise que fazemos relativamente ao sistema educativo. Eu só queria também deixar aqui uma pequena nota sobre aquilo que foi o desafio da Sra. Deputada Maria Augusta dos Santos sobre os quatro eixos que devem nortear o Conselho Nacional de Educação: o debate de ideias, a capacidade de ouvir, o sentido de serviço público e a construção de convergências. E eu, do pouco tempo que tenho de presença no Conselho Nacional de Educação, devo dizer que são quatro eixos fundamentais, são quatro eixos sempre presentes. Eu devo dizer que é com muito gosto que participo, sobretudo nas comissões onde se faz um trabalho mais minucioso, onde o debate é mais vivo, porque naturalmente menos pessoas têm possibilidade de intervir com mais substância. Eu devo dizer que, quer nesta construção de convergências, quer neste sentido de serviço público, quer nesta capacidade de ouvir, reconheço que em todos os membros que fazem parte das comissões onde participo, estão sempre presentes. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra à professora Maria Fernandes Avelães.
Mais uma vez, vou ser muito breve. Queria, antes de mais, agradecer as palavras simpáticas de apoio que foram aqui proferidas e, pegando nas últimas palavras do Manuel Grilo, saudar de forma muito vivamente a pluralidade. Acho que a divergência é tão mais importante para a construção de convergências e de aprendizagens, às vezes, do que a concordância, que muitas vezes impede o debate e impede que se construam novas coisas. E desejar a todos um bom trabalho também. Obrigada.
Muito obrigado. Chegámos ao fim, então, desta audiência aos candidatos propostos pelo Bloco de Esquerda. Agradeço a ambos a presença aqui e desejando felicidades também na eleição.